Ponto de interrogação.
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Muito bem, seu Mamulego Moraes, um abraço aí, Ana Maria Alves e também a Leo, que estava aí com você, batendo esse papo agradável. Olha, mandar um abraço, viu, seu Mamulego?
Sim.
Para o nosso querido Herbert.
Grande Herbert.
É, da Activa, né?
Gente boníssima.
Boníssimo, tá sempre ouvindo a gente, me falou lá no Confras, que está sempre ligado com a gente. Obrigado aí. Uma audiência de muita qualidade.
Muito bem, Nath, daqui a pouco a gente vai bater um papo com o nosso querido Zé Maria Caires, viu?
Muito bem, você quer conversar logo com ele, pode ser agora ou depois, daqui a pouco?
Você que manda, pode ser depois.
Então vamos lá, hein? Começa logo, vamos.
Deixa eu mandar um abraço para o nosso querido Alisson. Alisson Menezes está ligadinho com a gente, obrigado pela audiência.
Ah, pois não, Alisson, música extraordinária.
Grande Alisson.
E quando você pega um telefone de Alisson para levar ele no almoço com as estrelas, viu?
Verdade, eu pego sim.
Ele nasceu lá em Guaí, a terra das águas, nosso Alisson. Não sei se é sobrinho, primo do ex-prefeito Guilherme Menezes, viu, Mamulego?
Você é um cara entendido, Budete, você é um cara espetacular. Eu recebo boa tarde nosso Zé Maria Caires aqui, enquanto eu recebo as meninas aqui, Budete. Dá uma boa tarde nosso Zé Maria aí.
Boa tarde, Zé Maria Caires, é um prazer tê-la aqui com a gente no nosso estúdio avançado aí, no Shopping Boulevard, querido.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falando com você, esse que é o radialista âncora da comunicação da Bahia.
Muito bem, Zé. Olha, eu vi que você está chegando aí. Ô Zé, é o seguinte, está se discutindo muito essa questão da saída da Via Bahia, que já foi homologada pela ANTT, pelo Tribunal de Contas da União e o Governo Federal. É, numa indenização de em torno de 892 milhões de reais. Se não fizesse isso, nós íamos caducar, envelhecer, rejuvenescer, filhos envelhecerem, rejuvenescerem, e esse contrato não andaria. Foi necessário, Zé, fazer esse tipo de indenização?
Em primeiro lugar, eu queria agradecer você, que faz parte também desse movimento Duplica Sudoeste, e esse desfecho, de certa forma, é em função do nosso trabalho e que deu essa repercussão. Então eu queria dizer que você faz parte desse movimento. Com relação à sua pergunta, não tinha outra alternativa, porque a Via Bahia tem uma ação, né, que chamam a ação arbitral, que a pretensão deles em valor nominal era no valor de 2 bilhões e 300 milhões de reais.
Certo.
Que esse valor corrigido hoje já ultrapassava 8 bilhões de reais.
Meu Deus.
Se você for fazer essa conta, é muito interessante que ao invés de correr o risco de perder uma ação de 8 bilhões, que pague 800 milhões. Todo mundo acha isso um escândalo, porque isso. Se a Via Bahia tinha a obrigação de duplicar e não fez, ela deixou de cumprir o contrato, e ela que deveria estar nesse momento indenizando a União pelo não cumprimento. Mas sem se tratando de um risco de uma ação, e que poderia demorar mais 10, 15, 20 anos para ser julgada, e a Via Bahia continuar faturando, eu acabo achando que foi um bom acordo. Era melhor pagar 892 milhões do que
8 bilhões. Agora, Zé, tem um detalhe importante aí, é o seguinte: quem vai ficar? Porque se nós formos fazer uma licitação, aguardar o transcurso, o decorrer do prazo, para que nós possamos começar a fazer as obras aí, pelo amor de Deus. Então, a sua proposta é que o governo federal, através do Exército, Departamento de Engenharia do Exército, possa vir e dar início às obras enquanto corre a nova licitação. Ou seja, continuaria cobrando o pedágio, é isso, Zé?
Na verdade é o seguinte, se a preocupação nossa é exatamente nessa transição. Dia 31 de dezembro, a Via Bahia não funciona mais a partir de 1º de janeiro, e a gente pergunta, como é que vai ficar a via? Vai ser pedagiada ou não vai ser pedagiada? Vai pagar ou não? Vão abrir as cancelas? Aí vem as perguntas, o governo federal tem
orçamento para isso?
Tem atribuições também para cobrar esse pedágio diretamente? Então são indagações que ainda estão...
Ô Zé, nesse acordo que foi estabelecido com o Tribunal de Contas da União, será que não foi autorizado isso?
E ainda que não tenha sido, a gente pesquisou, eu até procurei uns advogados e disse que no Conselho Nacional de Trânsito, na legislação, permite que a União possa cobrar, desde que ela ofereça uma contrapartida em serviço. Qual seria a contrapartida? É a manutenção, é a ambulância para socorro, é o reboque, né, para os acidentados.
É natural.
É. Agora, se não acontecer essa cobrança, o governo federal assumindo, ficará como você tem de Cândido Salles para frente, para o Rio de Janeiro, para o Rio, né?
Isso.
Daí para lá, que a estrada é totalmente abandonada, não tem nenhuma segurança. E a minha proposta, né, nossa proposta é que o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Nacional, né, de Trânsito, assuma, porque ele é o órgão responsável pelas... Antigamente era o DER, que você sabe disso.
É o DNR.
O DNR, que hoje é DENIT.
DENIT, exatamente.
Toda a estrada federal era do DNR, que hoje é do DENIT. Só que eles não têm braços para fazer as inversões, os investimentos, a manutenção. E aí é onde a gente sugere que o Exército venha para cá para dar segurança às pessoas que viajam pela estrada. E tem outro dado, o Exército tem já uma capacidade técnica comprovada de obras complexas, e o Exército sempre aparece exatamente naquele momento onde a iniciativa privada não está atuando. A nova licitação, como você me perguntou antes, ela é um processo longo, do edital, da contestação, da habilitação, dos recursos. E ainda tem um risco de uma licitação dessa envergadura ser deserta. Se não aparecer ninguém, aí o processo pode demorar.
E pode aparecer alguém e ter um processo ser judicializado, também demora mais tempo, né?
Normalmente o perdedor sempre recorre, dizendo isso, que a empresa vencedora não tem capacidade técnica, e é isso aí. Quando resolve administrativamente, ainda é rápido, mas quando não resolve no campo da área administrativa, aí vem os recursos. Só que esses recursos vêm em primeira instância, segunda instância, terceira, vai até...
Meu Deus! Nós podemos contribuir para isso, e nós estamos à disposição, por exemplo. Para quem é que nós vamos procurar? Quem é que nós vamos buscar? Quem é que tem peso no governo federal para ir a conversar, tipo, com o ministro Rui Costa da Casa Civil e dar essas ideias? Nós precisamos chegar até ele. Não é não, Zé?
Não, claro. Eu acho que a sociedade conquistense, ela está realmente muito preocupada com o desfecho, porque a falta da duplicação, ela causa prejuízos econômicos, sem contar as perdas de vidas, né, humanas, que tem tido no longo desses 14 anos. Mais de 900 pessoas morreram em decorrência da não duplicação. Evidentemente que alguns acidentes poderiam também ocorrer, mas a grande maioria foi em função do mau estado da estrada, da falta da duplicação, da falta de conservação. Então, acho que o governo tem condição, sim, de resolver isso. E o caminho é esse. O caminho nós temos hoje é o ministro da Casa Civil, que é uma pessoa muito forte, que tem muito interesse na Bahia.
E foi ele responsável pelo andamento rápido desse processo para fazer esse acordo, não é isso?
Ele foi uma peça fundamental, e a gente tem algumas entrevistas dele onde ele fala até inclusive em cronograma, né? O cronograma de já em 2026 já ter a nova concessionária, a nova empresa de concessão. Eu acho difícil, né? Embora ele tenha vontade,
Zé, tem outro fator. Eu conversava com o doutor Fernando Gomes, ele me dizia: os projetos das passarelas, dos viadutos, estão todos prontos. No mínimo, fazer isso, porque a gente não aguenta mais de enterrar nossos irmãos de conquista em função desse anel rodoviário, não é isso?
Quando eu falo que pode o Exército assumir, é porque, assim, não precisa mais elaborar projeto executivo. Todos os projetos estão prontos, elaborados e aprovados pela NTT. Então, assim, seria você startar a obra da noite pro dia. Volte a começar, que a gente já sabe o que é que tem que fazer, o viaduto da Urbi 6, o viaduto da saída da Barra.
Então, nessa visão, Zé, seria uma coisa mais fácil, né? Coisa que com a Via Bahia não se tem, não é isso?
A Via Bahia, a gente não vai falar mais de Via Bahia, né? A Via Bahia, ela não teve diálogo. A Via Bahia fatura, segundo ela, 360 milhões de reais por ano. Né? Dados dela, a gente até desconfia, acha que é mais, mas tudo bem, vamos trabalhar com os dados que ela mesma informa, que hoje passa de 4 bilhões de reais de arrecadação sem ter a contrapartida. Então eu acho que a Via Bahia saiu ganhando, além de ter explorado financeiramente os nossos brasileiros que passam pela rodovia, não fez a parte de obrigação dela, e ainda vai levar nada mais, nada menos do que 892 milhões de reais. Bora aproximar aqui, 1 bilhão de reais.
Rapaz, é muito dinheiro, viu, Zé?
Então vamos marcar, olha, nós vamos tentar o contato essa semana. E na próxima semana nós voltamos a conversar sobre isso. Nós vamos tentar esse encontro com o ministro. E eu irei com o senhor, porque eu chegando com o senhor tenho força e nós vamos resolver esse problema, tá bom, Zé?
Marca a audiência que a sua passagem é por minha conta.
Rapaz, falou bonito.
Estou falando no ar.
Falou bonito.
Muito bem, então vamos marcar. Eu vou buscar isso, a gente vai tentar. Você também, que você tem muita força nesse sentido. E nós vamos buscar para resolver essa situação o mais breve possível. Meu querido Zé, um abraço para você, parabéns por sua batalha e estar sempre presente nestas conquistas importantes da nossa sociedade. Tá bom, querido?
Eu que agradeço, muito obrigado.
Muito bem. Meu querido Mamulengo, dá uma relaxada agora com o Zé, bate aquele papo tranquilo. Daqui a pouco a gente volta, porque tem um pingo nos is ainda, viu, querido?
Pois é, e eu tô aqui alinhando, né? Tinha uma passagem pra Porto Seguro, viu?
Ah, muito bem.
Porto Seguro, viu? Obrigado, Zé, muito obrigado, um grande abraço. Valeu, Net.
13h23.
Up Notícias. Rádio Up. Onde você estiver.